As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Uma boa tarde, vamos então para o desenvolvimento. João Croato, presidente do Instituto Politécnico de Mar, disse na ERT que nunca esteve em causa o pagamento dos salários aos docentes e funcionários da instituição. João Croato, que foi o convidado do programa Às Terças Com, abordava o assunto depois de terem vindo a público informações que davam conta das dificuldades financeiras de vários politécnicos, incluindo o Instituto Politécnico de Tomar, no pagamento de salários, nomeadamente a docentes. O presidente do IPT revelava que está em prática um plano de ação para conseguir a estabilidade financeira, plano que inicialmente estava previsto para 4 anos, mas que depois das restrições financeiras colocadas ao Politécnico foi reduzido para 1 ano.
Está em causa uma reestruturação essa que implica mais tempo para que os professores, na componente de investigação que é intrínseca à carreira do docente do ensino superior, possa ser desenvolvida com mais tempo. Esta é a grande estratégia, é os docentes de carreira terem mais tempo para desenvolver projetos de investigação, para desenvolverem projetos de desenvolvimento, prestação de serviço ao exterior nas áreas em que são especialistas e, do lado das receitas, mitigar o efeito da redução do número de alunos nestas áreas. Portanto, a grande mudança é esta. E estas mudanças não se fazem de um dia para o outro. Como eu disse, é uma mudança que está programada para 4 anos e o que nós temos agora, o que nós enfrentamos agora, é uma mudança que nós temos que fazer em menos de 1 ano. O que eu digo é que tudo se fará, tudo se faz, naturalmente. Nós temos que ser um bocadinho mais espartanos na nossa atividade, não é? Nós não podemos nunca perder de visão, de objetivos, a qualidade do ensino que ministramos e o bem-estar e a qualidade dos nossos colaboradores. Portanto, isso são duas componentes que nós temos muita atenção.
João Croado referiu depois que vai ter de haver cortes com a redução de despesas, negando, no entanto, também que esteja projetada qualquer fusão de escolas.
Naturalmente que vai haver a redução de despesas, de consumos, de algumas
Fala-se em fusões de escolas, isso é possível?
De escolas não está nada programado, portanto não será neste horizonte. Nós estamos com outras instituições, não ao nível das escolas, ao nível de politécnicos, a consolidar redes de investigação e redes de formação para dar sustentabilidade principalmente à rede politécnica, para que a rede politécnica não tenha importância só no ponto nodal da rede, portanto nas instituições per si, mas seja algo coeso que trabalhe conjuntamente, tirando também proveito de faltas localizadas e disponibilizando recursos de forma a colmatar essas faltas que existem noutras instituições, isto é, partilha de equipamentos, partilha de recursos humanos, partilha de investigadores, avanço de projetos em parcerias. Portanto, estas são as principais orientações, portanto, e é aquilo que nós neste momento estamos a perseguir para mitigar este problema.
Ventos que podem ter chegado aos 200 km por hora deixaram rastro de destruição em área florestal, na freguesia da Bemposta, concelho de Abrantes. Manuel João Alves, presidente da Junta, em declarações à ERT, confirmou o fenómeno atmosférico, enquadrando-o na categoria de tornado F1, com força para arrancar árvores pela raiz. Foi o que aconteceu, talvez, 1 milhar de árvores, admitindo o autarca, que registou esse rastro de destruição em vídeo. Importa referir que o tornado terá passado por aquele território no dia 16 do mês de janeiro, por volta das 13 horas, sendo que só algum tempo depois foi possível detectar a ocorrência, assegurou Manuel João Alves.
Temos feito os diagnósticos da situação e com técnicos especializados. Terá sido um tornado com uma dimensão significativa, de categoria F1, segundo os mesmos, e que provocou estragos enormes que, felizmente, se confinaram à floresta e não a habitações nem a outros anexos. Felizmente, acontece que foi só na zona de floresta.
Estamos a falar de muitas árvores, ainda há pouco em off dizem que ainda não está feita a contabilidade, mas estamos a falar de um número significativo de árvores.
Eu quero crer que muitas centenas, se não mesmo mais de 1 milhar delas, porque eu, para lhe ser sincero, já vi uma grande parte da extensão dos montes que foram afetados, mas não vi tudo. Estamos a falar de uma extensão de 3,5 km, sensivelmente, em determinados locais, com cerca de 70 metros de largura, portanto, e as árvores, umas destruídas, outras arrancadas, sofreram uma boa parte com esta situação.
Quem se sentir prejudicado com a passagem deste fenómeno atmosférico, há aqui alguma forma de poder ser ajudado? E acredito que a Junta já esteja a fazer esse levantamento?
Sim, nós estamos ainda agora a verificar e a registar tudo o que se passou, a perceber depois o que é que realmente são as queixas dos proprietários, porque são muitos afetados, e diria que isso de alguma forma dilui o prejuízo, porque não será só um nem dois, e não sei o que é que também será a ideia dessas pessoas. No entanto, há sempre aqui que registar, até para efeitos futuros, o que é que são estes fenómenos que vão, infelizmente, cada vez acontecendo mais no nosso país e também na nossa região, não é? Agora, há que fazer aqui um levantamento e perceber se haverá aqui necessidade de haver lugar a algum tipo de compensação ou da parte do Estado, não sei, não estou. Felizmente que estas coisas não acontecem todos os dias e não estamos também a par de como é que depois se resolvem, mas estamos a acompanhar todo o processo.
O alerta é emitido pelo Comando Distrital de Santarém da Guarda Nacional Republicana. Se lhe baterem à porta para uma cobrança de segurança social, desconfie e contacte de imediato a Guarda Nacional Republicana. Idosos que vivem em zonas isoladas são o principal alvo deste tipo de burla, levado a cabo por indivíduos que se fazem passar por funcionários da segurança social com o objetivo de furtar ou roubar as poupanças de uma vida. No comunicado é referido que os métodos utilizados passam por, de forma credível, bater à porta das vítimas, fazendo crer que existe uma dívida ou uma multa a ser cobrada, ou noutras situações mais ousadas, a dar conta de prémios que dependem do número de série de notas guardadas no interior da habitação, levando, em ambos os casos, as vítimas a expor o dinheiro que têm em casa. Nesse sentido, há que ficar alerta, a Segurança Social não se dirige à casa dos cidadãos para solicitar ou cobrar qualquer valor monetário ou outro valor pessoal.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A indicação foi avançada pela União de Sindicatos de Castelo Branco e diz respeito à 23, que liga Torres Novas ao Distrito da Guarda. O Governo terá demonstrado receptividade em reduzir o preço das portagens na referida via, que, recorde-se, tem um grande impacto na mobilidade da região do Médio Tejo. Em conferência de imprensa que decorreu nesta terça-feira, Luís Guerra, daquela estrutura sindical, garantiu que a Ministra da Coesão Territorial se comprometeu a uma redução, ainda que este ano e a curto prazo, e o estudo anual para continuar este caminho. Quanto aos valores que podem estar em causa, a União de Sindicatos avisa que aguarda por uma redução expressiva para todos os utentes. Por outro lado, no que a A13 diz respeito, via que tem os preços mais caros do país e que passa em Vila Nova da Barguinha, Tomar ou Ferreira do Zêzere, não há qualquer indicação que aponte sequer para uma negociação que vise a redução dessas tarifas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente da Junta de Freguesia da Aceiceira, Carlos Rodrigues, arrasou na ERTS a forma como durante anos funcionaram os serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar. O autarca referiu que a empresa Tejo Ambiente, que veio substituir os SMAs a partir do início de janeiro deste ano, dificilmente fará pior. O autarca disse ainda estar otimista quanto àquilo que a nova empresa possa vir a fazer na área do saneamento, mas reconhece que o desafio é enorme.
Aquilo que eu vou dizer, e com todo o respeito por quem trabalhou nos SMAs, e muita gente de valor e competente e altamente profissional, não tenho dúvidas disso, tive o privilégio de trabalhar com muita gente competente dos SMAs, mas vou dizê-lo aqui de forma... porque é aquilo que eu penso, claramente, mas é aquilo que quase toda a gente pensa, quem lida com os custos mais em estível, com alguma responsabilidade nas autarquias, os meus colegas... bendita a hora que o SMAS terminou. É difícil nós ficarmos pior. É difícil nós ficarmos pior. Eu digo isto de forma clara. Dificilmente nós ficaremos pior. Portanto, eu estou francamente otimista com a criação da nova estrutura. Portanto, eu só digo isto, não digo mais. Eu não posso, nem quero. Porque foi mal demais os 6 anos que de gestão autárquica, de relacionamento com os SMAs, muito, 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 muito mal. Os SMAs tinham um destino traçado que era, não quero dizer falência, mas caminhava a passos largos para isso. Muito mal. E, portanto, eu acredito que até já ambiente seja melhor. Dificilmente será pior.
Está em perspectiva, digamos assim, que terminem os episódios de falta de água no verão?
Estamos a falar de recuperar 25 anos de falta de investimento ou 30 anos de falta de investimento. E não quero com isso acusar quem passou por os vários executivos que passaram pelo município de qualquer tipo de laxismo. Não, a realidade é que há falta de recursos e é impossível chegar a todo lado. E eu tenho essa consciência, isto é assim em nossas casas, é assim na Junta de Freguesia, é assim no município, portanto, não ponho isso em causa. Mas a realidade é que a rede de abastecimento de águas do nosso concelho e de várias no país está completamente desatualizada. Não só na freguesia da Aceceira, em várias freguesias. Portanto, o investimento que é preciso fazer para recolocar a rede em níveis satisfatórios é tal ordem que dificilmente se conseguirá fazer de um momento para o outro. Dificilmente não, é impossível fazê-lo.
As obras que decorrem na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira podem ter sofrido uma derrapagem. Foi a própria Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, que admitiu o cenário, referindo que ainda assim, na última reunião com o empreiteiro, há cerca de um mês, a intervenção estava dentro do prazo.
Portanto, todas as semanas há reunião de obra e eu sempre que posso acompanho umas reuniões de obra. Portanto, como é sabido, eu a semana passada não estive ao serviço e, portanto, não lhe sei responder à questão de qual é o cronograma da obra. Sei que da última reunião de obra onde estive, estava dentro dos prazos. Pode ter, portanto, já foi há cerca de um mês, portanto, pode ter derrapado efetivamente neste mês. Dizer-lhe também que, nomeadamente com o posto de combustível, houve algumas reuniões entre os nossos serviços, o empreiteiro e o posto de combustível, no sentido de acordar ali algumas coisas, algumas alterações em projeto, e, portanto, acolhemos aquilo que foram as sugestões do posto de combustível. Portanto, não lhe sei, à data de hoje, não lhe sei dar uma resposta se o cronograma está a ser cumprido ou não está a ser cumprido, porque, efetivamente, pode ter derrapado aqui no espaço de um mês, que já foi há mais de um mês que eu fui a uma reunião de obra.
A autarca foi questionada sobre estas intervenções por Luís Ramos, vereador do Partido Social Democrata, que deu conta dos constrangimentos com que o comércio e serviços ali existentes são confrontados desde julho último, referindo mesmo, como exemplo, pela negativa, o posto de combustíveis, que reduziu o movimento de clientes de forma significativa, e as oficinas, onde diz que não há trabalho.
As obras de requalificação da Avenida Nuno Álvares Pereira começaram em julho e deveriam estar concluídas no prazo de 9 meses. Pelo que é possível observar no terreno, as obras estão atrasadas. Dizem-nos moradores e comerciantes que são poucos os trabalhadores na obra e o ritmo é lento. Os comerciantes da Avenida estão a atravessar uma fase difícil, com elevados prejuízos devido à falta de clientes que não se deslocam àquela zona devido às obras. A farmácia fechou. O posto de combustível, pelo que nos foi informado, reduziu o seu movimento para um quarto, há mecânicos, há oficinas sem trabalho, etc. Queremos apenas deixar aqui o alerta para esta situação, manifestar a nossa solidariedade com os comerciantes e apelar para o empreiteiro que cumpra os prazos da obra.
O município de Abrantes anunciou que, após a auscultação dos feirantes e dos abrantinos, decidiu manter, em definitivo, em Rossio, ao sul do Tejo, no Aquapolis Sul, a Feira de São Matias. A edição de 2020 decorre de 14 de fevereiro a 8 de março e já não se vai realizar, então, no Vale da Fontainha, para onde estava prevista a transição do certame. Paralelamente, foram também ouvidos os feirantes do mercado semanal, que demonstraram a preocupação por, durante a feira, não poderem exercer a sua atividade. Solicitaram, assim, que a realização da Feira de São Matias se mantivesse no Rossio, permitindo que o mercado semanal se realizasse durante os 12 meses do ano. Juntando a estas opiniões os acessos facilitados e uma localização privilegiada que proporciona a todos os visitantes uma experiência única em Abrantes, o município decidiu ter este local como definitivo para a realização do certame. A Feira de São Matias volta a estar preenchida de carroceis e outros divertimentos, espaços com jogos eletrónicos, barracas de quinquilharia, exposição e venda de viaturas e de alfaias agrícolas, bares, relotes de farturas, pipocas e também algodão doce.
Rádio Web, a primeira a informar.
A ADECA, Associação de Desenvolvimento Integrado do Conselho de Alvaiázar, vai dinamizar uma sessão oficial, comerciodigital.pt, qualificar o comércio e serviços para a economia digital. É no próximo dia 19 de fevereiro, às 14 horas, na Incubadora de Negócios de Alvaiázar. Esta é uma iniciativa conjunta entre a Associação da Economia Digital e a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. O objetivo é, assim, reunir empreendedores e empresários com interesse no desenvolvimento dos seus projetos ao nível digital e dotá-los de conhecimentos e ferramentas úteis. Os participantes irão receber vouchers 3 em 1 para ajudar a colocar os seus negócios online. Os vouchers incluem ferramentas para a construção do site e alojamento de forma gratuita, domínio e caixa de correio eletrónico. A participação na iniciativa é gratuita, mas será necessário efetuar inscrição através dos telefones ao endereço de e-mail da Associação de Desenvolvimento Integrado do Conselho de Alvaiázar.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já no próximo dia 1 de fevereiro que se inicia a 23ª edição do torneio Luís Gouveia, torneio de futsal, em que participam no máximo 14 equipas e que se vai desenrolar na Sertã, tal como em edições anteriores. Decorre através da realização de duas séries, a A e a B, em todas as equipas se defrontam dentro da sua série. À fase seguinte, passam as primeiras 4 classificadas de cada série. Os jogos referentes a este torneio realizam-se todos os sábados no Pavilhão Desportivo Municipal da Sertã, a partir das 19 horas. O torneio vai terminar a 24 de junho deste ano. As inscrições para as equipas estão a decorrer desta sexta-feira, às 16 horas, no Pavilhão Desportivo da Sertã. O sorteio irá decorrer no mesmo local, depois, a 27 de janeiro, às 20 horas. No final do torneio, a 24 de junho, além do troféu de vencedor, haverá também um troféu para a equipa com melhor comportamento social em campo, troféu do melhor marcador, troféu melhor jogador e troféu melhor guarda-redes. Aos restantes jogadores serão atribuídos troféus de participação. À semelhança do anterior, o 23º torneio Luís Gouveia conta com a homologação da Federação Portuguesa de Futebol. E fechamos com a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, já por várias vezes me ouviram aqui falar sobre o papel das empresas e do investimento produtivo no desenvolvimento do nosso concelho. A resposta do Estado, ao nível central e local, no que toca ao desenvolvimento económico, é cada vez mais limitada e ineficaz. Entre discursos, artifícios políticos e burocracias, perde-se a essência da ação. É por isso que registro com agrado e admiro a capacidade empreendedora daqueles que optam por arriscar e investir em tomar. Em particular, em investimentos direcionados para a produção, para o valor acrescentado e para o crescimento qualificado. Porque, como sabemos, o crescimento assente numa economia de consumo é um crescimento frágil e mais vulnerável. Para quem acompanha a gestão camarária, rapidamente se percebe que a Câmara Municipal colocou os ovos todos no mesmo cesto, o cesto do turismo. Feiras, agências de comunicação, publicidade na comunicação social, outdoors pelo país. Estratégias de divulgação e promoção importantes, especialmente com o potencial turístico que Tomar tem no seu património, na cultura, na história, na natureza, nas suas gentes. Mas a economia não é só turismo e Tomar muito menos. é redutor e não assegura um futuro sustentável. Não nos podemos esquecer que no final do ano passado, apesar de continuar a crescer, este setor dava já sinais de abrandamento. É urgente a aposta noutras áreas da economia, capazes de dinamizar o nosso concelho, de gerar emprego qualificado e oportunidades para os jovens e para a sua fixação. Existe criatividade, talento e vontade em tomar, mas é difícil convencê-los a ficar quando concelhos vizinhos oferecem condições muito mais interessantes a quem pretende criar o seu próprio negócio. Não é preciso ir muito longe para encontrarmos diferenças nas despesas mensais superiores a 300% entre quem decide investir em Tomar e num concelho vizinho. Sim, 3 vezes mais caro. Um valor que faz toda a diferença, especialmente para quem começa um pequeno negócio. Tomar está na cauda da região, sem infraestruturas de apoio aos empreendedores, como incubadoras, que potenciam o investimento e o conhecimento. Na zona industrial, a intervenção da Governação Municipal ficou-se pela mudança de nome para Parque Empresarial. Mais pomposo, é certo, mas sem quaisquer resultados visíveis. Pouco ou nada foi feito para consolidar as empresas que lá laboram, levando os empresários a afirmarem publicamente que a Câmara Municipal e as empresas vivem de costas voltadas. Impensável ouvir isto num concelho moderno e com visão de futuro. Tomar, hub tecnológico da região, permanece um sonho adiado. A vinda da Softins e IBM em 2013 trouxe oportunidades para Tomar e para o Instituto Politécnico, mas sabe a pouco. Não faltam bons exemplos pelo país de municípios que souberam reinventar-se e implementar estratégias municipais de desenvolvimento económico compatibilizando turismo e inovação, como os casos de Tondela, Sines ou Évora. Em Tomar, ficamos por soundbites avulsos, como estão empresas em lista de espera para a zona industrial ou uma empresa que não ficou por falta de espaços. A bem da transparência, seria importante sabermos que empresas são essas e por razões não se instalam, ou não passa de areia para os olhos da população. Não nos podemos esquecer que estão há 6 anos na governação de Tomar. O comboio já vai em andamento, ou nos apressamos a apanhá-lo como estratégia económica de futuro, com determinação, engenho e competência, ou daqui a uns anos iremos todos lamentar as oportunidades perdidas.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.